Continuando sobre o conceito de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, queria trazer mais alguns exemplos de alguns itens interessantes, palavras interessantes, mas antes de prosseguir, uma pessoa fez uma pergunta muito interessante. Nós falamos sobre alguns dos parentescos. Falamos sobre Ben, que aliás até eu lembrei de mais uma coisa sobre Ben. Além de Ben, filho, ter ligação com Bnia, com construção, porque o filho é a construção, também tem uma palavra interessante em hebraico. Como se fala pedra em hebraico? Pedra em hebraico é Even. Even é uma junção de duas palavras. Av e Ben. Alef Beit, de Av, e depois Beit Nun. Filho. Pai e filho, juntos. Even é uma pedra. Por quê? Porque justamente os filhos são a construção dos pais. A junção das gerações são as pedras que constroem o mundo, que constroem toda a linhagem. Por isso, o pai junto com o filho é Even, é uma pedra. Nós falamos também sobre sobre sogro, sogra, né? Genro, nora, inclusive Kalá, que nós falamos que Kalá, a nora, está ligado com Klilá, mas também tem um outro ponto. Kalá também significa em hebraico de terminar, vaihulu, vaihulu hashamayim ve'aretz, Deus terminou o céu e a terra. Kalá é de término, porque a noiva, quer dizer, a nora, é aquela que finaliza, fecha aquela geração. Então, aquela família tem um filho e precisa da continuidade. Quem vai fechar essa continuidade é a nora. Por isso que é chamado também de Kalá. E daí uma pessoa me perguntou de onde vem avô, Saba, né, e Sarta, avó, e de onde vem Nehed, neto. E aqui tem um ponto muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ainda estou até pesquisando um pouco a respeito, mas de qualquer forma, para responder a pergunta. Em primeiro lugar, avô e avó, como nós falamos, existem duas formas, né? Avô e avó e vovô e vovó, um jeito mais carinhoso. Então, avô e avó em hebraico é Sav e Saba. E vovô e vovó é Saba e Savta. O mais comum as pessoas chamarem é Saba e Savta, que é um jeito carinhoso, né? Igual papai e vovô. Só que estas palavras não são palavras bíblicas. No Tanakh não encontramos esse termo de avô e avó. Não existe. Pelo visto, e até é um Rashi nessa paraxá, os netos chamavam seus avós de papai. Aí você pergunta como que faz para diferenciar entre o pai e o avô? Essa também é a minha questão. Se havia alguma nuance, talvez chamava o pai de Av e o avô de Abba, eu não sei. Preciso verificar melhor sobre isso. Mas de qualquer forma, não existe esse termo avô e avó no Tanakh. Nós encontramos muitas vezes como pai. Por exemplo, Yaakov Avino, quando reza para Deus, ele pede Deus do meu pai Avraham e do meu pai Yitzhak. Então quer dizer que assim era chamado de fato, tinha até uma proximidade maior. Enfim, Agora, no hebraico moderno que se fala, staba, stavta, na verdade não é só no moderno, já tem um bom tempo isso. Isso vem do aramaico. Em aramaico, stav é velhinho. No Talmud aparece várias vezes staba como um velhinho. Rusaba, aquele velhinho que apareceu, aquele senhor que apareceu. Então, stav é de seva. Stav, embora se escreve com samer, isso é porque no aramaico as palavras se escrevem mais com samer do que com sin. Mas vem de seva em hebraico, seva que se escreve com sin é velhice. Então, stav é velhinho. E aí acabou se tornando a forma de se chamar os avós. O velhinho é velhinha. No final das contas é isso. Mas é um jeito carinhoso, logicamente, um jeito honroso. Não, é, não tem nenhum desprezo nisso de forma alguma. Até porque eu acho que velho e velha também não tem absolutamente nenhuma contraindicação. E pela Torá, uma pessoa idosa é muito bem vista pela Torá. Muito pelo contrário, uma pessoa experiente, uma pessoa com vivência. Não tem por que se sentir desprezado. Infelizmente, as pessoas às vezes se sentem desprezadas, mas não tem por que se sentir, muito pelo contrário. Então, isso sobre o termo de avô. Nehed, que é neto, aparece na Torá. E Nehed é similar à palavra Neged. Neged é quando algo está distante, mas está na mesma direção. Está paralelo. E esse é o conceito de Nehed. Ele tem uma distância do seu avô, quer dizer, ele já é uma geração adiante, mas ele tem uma... ele está paralelo, ele está na mesma linha do seu avô. E assim se espera sempre, que os netos sigam a trilha dos seus avós. Então esse é o conceito de Nehed. Se já estamos falando sobre isso, a palavra Av, pai em hebraico, tem a ver com a palavra Avá. Avá significa decidir, definir, porque a última palavra é do pai. O pai é que define o curso das coisas, o pai é que dá as regras, dita as regras. Então, por isso, Av. Com certeza tem outras coisas mais profundas, tá? Eu só estou trazendo um exemplo, né? No caso da mãe, que se fala Em, está ligado com Im. Você escreve do mesmo jeito, Aleph Mem. Só muda a vogal. Im é um C, é condição. É uma condição de algo que é condição sine qua non. A mãe é o condicional para o desenvolvimento espiritual e material dos filhos. Então, por isso que ela é chamada de Em. Bom, e assim tem com certeza muitas outras coisas para se falar, mas é só como alguns exemplos. Queria falar também sobre as palavras emet, verdade, e sheker, mentira. Essas palavras também trazem algumas mensagens muito interessantes. Sheker, mentira, se escreve shin, kuf e reish. Essas três letras se encontram juntas no alfabeto. Elas são sequenciais. Kuf, reish, shin são sequenciais. Sheker indica que a mentira é uma coisa curtinha. A mentira é curta. Emet, verdade em hebraico, Aleph é a primeira letra do alfabeto, Mem é a letra do meio do alfabeto e Tav é a última letra do alfabeto. Verdade é algo que tem começo, meio e fim e vai de extremo a extremo. A verdade é sempre igual. Ela não muda, é verdade. Então por isso que ela tem essa expressão. Também tem uma outra coisa interessante. A palavra emet se escreve Aleph. O Aleph em hebraico tem dois pezinhos. Um pezinho para a direita, um pezinho para a esquerda. O Mem é uma letra que tem, na parte de baixo, uma base reta. E o Tav também tem dois pés. Isso demonstra que o Emet, a verdade, é algo que fica estável, firme, bem fundamentada. Ela não cai. A verdade está lá, está firme e forte. Sheker, mentira, se escreve com três letras. E as três só tem um pé. O Shin, na letra que se escreve no Sefer Torah, ela é triangular na parte de baixo. É triangular. Ela tem uma pontinha. Então ela fica bamba. O Kuf tem o pé do Kuf bem comprido. Um pé só. O outro pé dele está lá em cima. Ele também fica bamba. E o Reish tem só um pé. Isso demonstra que o Sheker, a mentira, é bamba. Ela não é estável. Ela cai. Em algum momento ela vai cair. Uma outra coisa muito interessante que tem sobre a... Tem muitas coisas, mas... Sobre Emet, verdade... Titen Emet le Yaakov. A verdade é a verdade do Yaakov. E, como nós sabemos pela Kabbalah, existe o caminho de Avraham. Avraham representa Chesed, Chesed l'Avraham, bondade de Avraham. Yitzhak representa a severidade. Yaakov é um caminho do meio que junta as duas extremidades. Emet é o caminho que junta a misericórdia com a justiça, a severidade. O Rav Schwab comenta na Tfilá, quando tem o livro dele sobre a reza, e quando ele fala lá sobre Emet, e fala sobre o Emet ser esse meio do caminho, uma junção desses dois extremos, ele traz uma observação bem interessante. A palavra Emet é uma junção de duas palavras. Em, mãe, met, morto. Em, met. Juntando as duas, né, e sobrepondo os dois mem, fica Emet. Diz o Rav Schwab que aquilo que nós temos na Terra, né, estamos falando agora no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso mundo, o que nós temos que representa da forma mais clara e mais forte o conceito de misericórdia é a mãe. Aliás, como nós falamos até semana passada, né? Rechem, o útero está ligado com o Rahamim, com misericórdia. A mulher é a expressão, a mãe é a expressão de misericórdia. Mãe. Em. Qual a expressão mais forte que nós temos no mundo, ao nosso ver, de severidade, é a morte. Então, uma vez que Emet é o caminho que une essas duas extremidades, a palavra Emet é formada de Em, mãe, Met, morto. As duas coisas juntas, a severidade em conjunto com a misericórdia, resultam no caminho que é chamado Emet.